Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, bem-vinda a mais um episódio do Em Casa A Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoca e por aqui a gente conversa um pouco de tudo. Maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, autoconhecimento, técnicas terapêuticas, feminismo e tudo que pode te interessar. Então, se tiver um tema aí que você acha importante, é só enviar uma mensagem para mim nas redes sociais ou no Telegram, sugerindo o assunto que você quer ouvir, que a gente traz aqui para o podcast. O assunto de hoje, inclusive, foi sugerido por vocês. Então, se você ainda não segue o Instagram, vai lá, é @agenteconversa, e no Facebook, Em Casa Gente. Por lá eu compartilho com vocês outras coisas além do conteúdo aqui do podcast, então vai lá pra gente se encontrar mais vezes também, além das quartas-feiras, que é quando eu trago sempre aqui um tema novo pra você. Se quiser participar do podcast enviando áudio ou perguntas, manda lá no Telegram, escreve na busca @agenteconversa, que seu áudio vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa, no final de cada episódio. E eu adoro receber mensagens, ter a participação de vocês, viu? Ah, e tem uma novidade, se você ainda não sabe, tem um novo podcast que chama Vem Ouvir Essa História. Por lá eu leio histórias de livros infantis, livros poéticos, livros de contos rítmicos, também de biografias de pessoas que fizeram diferença na nossa história, como Malala, Che Guevara, Frida Kahlo, e também livros com temáticas LGBT, antirracista, também de histórias de princesas que salvam príncipes, princesas aí bem diferentes, né, desse padrão aí da Disney que a gente tá acostumado. Então eu te convido pra conhecer também, colocar pras suas crias, chama Vem Ouvir Essa História, também é semanal. E antes de começar aqui esse episódio, eu quero agradecer a cada pessoa que contribui lá no Catarse, que faz parte dessa nossa comunidade aqui do Em Casa A Gente Conversa, porque mais que financeiramente é uma forma de ver que tem mais gente acreditando aqui nesse podcast junto comigo. É uma força a mais pra eu continuar aqui esse trabalho por mais temporadas. A gente já tá chegando no final da segunda temporada, em breve uma terceira temporada aqui com um tema específico, diferente pra vocês. Então eu quero agradecer a todo mundo aí que me acompanha desde o começo, a você também que tá chegando e essas pessoas que contribuem lá no Catarse. Se você também quiser contribuir, se gosta desse podcast, entra lá no catarse.me/agenteconversa, que a partir de R$10 por mês já dá pra ajudar. Mas se ainda não puder contribuir financeiramente, mesmo assim continue apoiando esse trabalho para chegar em mais gente esse conteúdo. De que forma você pode ajudar? Compartilhando nas redes sociais, enviando os episódios que você gostou para os seus amigos, familiares, porque dessa forma também ajuda esse podcast a crescer. Então vamos para o tema de hoje. O episódio é sobre transtorno do espectro autista. E vamos falar sobre isso por vários olhares diferentes. Porque eu conversei com a Cíntia Mel, mãe da Bela, que tem autismo. Conversei também com o Lucas Pontes de Andrade, que tem autismo e só foi diagnosticado depois dos 20 anos. E conversei também com o Dr. Caio Abujad, que é psiquiatra, especialista em crianças e adolescentes, mestre em psiquiatria com o tema estimulação magnética transcraniana em indivíduos com autismo. Ele também foi médico psiquiatra da Associação para o Desenvolvimento dos Autistas de Campinas. A pessoa com transtorno do espectro autista possui desordens do desenvolvimento neurológico desde o nascimento ou do começo da infância. As pessoas dentro desse espectro podem apresentar déficit na comunicação ou interação social, como nas linguagens verbal e não verbal, e também na reciprocidade socioemocional, além de padrões repetitivos e restritos de comportamento, como movimentos contínuos e pouca ou muita sensibilidade a estímulos sensoriais. Cada pessoa é afetada em uma intensidade diferente. O autismo não tem cura, mas tem tratamentos que podem sim amenizar muito os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Para a gente entender melhor, então, sobre a vida das pessoas com transtorno do espectro autista, vamos começar conversando com a Cíntia Mel, que é mãe de 3 crianças e uma delas tem autismo. Ela compartilha aqui com a gente um pouco da sua experiência. Cíntia, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Por favor, se apresente primeiro. Quem é você?
Obrigada, foi um prazer receber seu convite. Eu sou mãe de 3 crianças lindas, eu sou mãe típica e sou mãe atípica. Para quem não sabe, uma mãe atípica é mãe de uma pessoa com algum tipo de deficiência. Eu sou graduada pela Universidade Federal de São Carlos em inclusão de pessoa com deficiência, sou palestrante, escritora, escrevo para outras mães atípicas através das minhas redes sociais e eu sou conselheira do portal Direitos e Autismo.
Legal, muito bem-vinda, Cíntia. Você é a mãe da Bela, do Pedro e do Davi, né?
Isso mesmo, a Bela é a caçula, é o xodózinho da casa, ela é minha filha autista e eu tenho o Pedro e o Davi, que são os meus parceiros.
Quantos anos eles têm?
O Pedro tem 10 anos e o Davi tem 6 e a Bela tem 3 anos e meio.
Legal. Então conta um pouco aqui pra gente essa história da Bela, de quando que vocês diagnosticaram, quantos anos ela tinha, um pouquinho aí desse processo pra gente.
Sim, eu já tinha os meninos, né? Então eu tava no auge da minha maternidade, já era mãe de 2, achava que já sabia de tudo. E super mãe, e aí eu fiquei grávida pela 3ª vez, não foi uma gravidez esperada, assim, pegou a gente de surpresa, mas ficamos super felizes, e quando descobrimos que era uma menina, mais felizes ainda, e a Bela teve um desenvolvimento normal até 1 ano, batia palma, falava mamã, quando a gente cantava musiquinha ela dançava, nada fora do padrão, né, do que a gente está esperando, e aí por volta de 1 ano e 4 meses, eu comecei a reparar que algumas coisas não estavam se desenvolvendo como eu esperava, né? Como eu já tinha 2 filhos, eu sabia mais ou menos o tempo em que as crianças faziam tal coisa, eu começava a andar, e o que me chamou a atenção no atraso dela foi na fala e no andar, porque ela já estava com 1 ano e 4 meses e ela ainda não andava. E, na verdade, ela andava de joelhos, e era muito incomum. Isso, mas aí você procura na internet uma coisa ou outra, não, espera mais um pouco, o pediatra diz, calma, espera o tempo dela, a menina é diferente de menino, eu ouvi muito isso, e eu não segui minha intuição no começo, né, minha intuição materna, que sempre ficava uma vozinha me dizendo, busca alguma coisa, vai em outro médico e tal, mas eu deixei, esperei um pouco, e a gente recebeu o diagnóstico mesmo de autismo de um médico quando ela já tinha 2 anos e 2 meses. Foi quando a gente teve certeza que ela tinha autismo, mas desde 1 ano várias coisas aconteceram. Eu levei ela a vários médicos, vários profissionais que disseram que não era nada, que era coisa da minha cabeça, que eu tinha que esperar, ou que eu não estava estimulando ela o suficiente, né? A culpa, joga a culpa na mãe. Então, eu descobri através do Google primeiro, né, porque depois de muitas pesquisas eu vi que ela estava dentro do espectro autista, e aí só fui ter certeza mesmo com 2 anos, porque aí eu tive que provar para os médicos que sim, ela era autista, olha, ela faz isso, ela faz aquilo, ela tem essas características de autismo, e aí depois de muitos profissionais eu consegui o diagnóstico de autismo, ela já tinha 2 anos e 2 meses, mais ou menos.
Você que teve que provar e mostrar.
Sim, geralmente as mães passam por esse período, assim, já é muito difícil tudo que está acontecendo, né? A mãe associar e perceber que o filho tem autismo já é um baque enorme, né? Ninguém espera a gravidez, desde a gravidez a gente não espera ter um filho atípico, né? A gente não sonha com uma maternidade atípica. Então, se deparar com isso e ter que absorver todas essas informações já é muito difícil. Se você não tem apoio de um profissional, pior ainda, né? Então, fica meio que uma briga, assim, a mãe tem que ficar provando. Eu já conheci mães que disseram que o médico dizia, você tá mimando demais essa criança, chamaram a mãe de louca. Então, é uma batalha, são várias batalhas que acontecem assim ao mesmo tempo.
E a gente fala que a maternidade já traz a culpa junto, né? Como que é uma maternidade atípica e você passou por esse processo também de se culpar?
A culpa, ela é companheira, assim. Eu digo que ela é uma vizinha que me visita, às vezes, toda semana, mês sim, mês não. Tem vezes que ela faz, que ela me visita todo dia. É algo constante que a gente precisa aprender a conviver, porque ela sempre volta. Na maternidade atípica, ela sempre volta. Como eu tenho filhos típicos, eu já sabia lidar um pouco com culpa, mas, assim, na maternidade atípica, ela veio de uma forma muito mais violenta, muito mais agressiva, de uma forma que eu não soube lidar no começo. E com o tempo eu aprendi a acolher a culpa, acolher o que eu estou sentindo, e conviver com isso, porque ela não vai deixar de existir, sempre vai existir, principalmente porque a gente sofre muita pressão de todos, assim, família, profissionais, sociedade num geral, como colocam muito peso em cima dessa mãe atípica, porque ela tem que fazer o tratamento X ou tem que fazer o tratamento Y, as pessoas opinam demais, sabe? Se algo dá errado, é culpa da mãe. Se algo dá certo, você não fez mais que sua obrigação. Rola muito isso. Então, a culpa existe, como na maternidade típica, mas eu sinto ela muito mais agressiva e muito mais forte na maternidade atípica.
A Bela faz algum tipo de tratamento? E também queria saber que grau que é do autismo dela.
A Bela, assim que foi diagnosticada, ela está dentro do diagnóstico transtorno do espectro autista moderado. O autismo tem 3 níveis, né? O leve, o moderado e o severo. Mas, assim, o autismo, ele é algo tão, tão difícil, tão... A gente fala de espectro para ter essa ideia de que é algo diverso demais, assim.
É muito subjetivo também, né?
Não existe nenhum autista. Sim, não existe nenhum autista igual ao outro. Por exemplo, a minha filha tem 3 anos, é menina, tem um padrão de vida X. Se outra menina de 3 anos, que tem o mesmo padrão de vida... tenha o mesmo tipo de terapia, as mesmas coisas que a gente faz, que faça igual, elas não vão ser iguais, sabe? É muito diverso demais, então a gente até precisa buscar sempre um tratamento que se adapte bem àquela criança com autismo e não o que funcionou para o outro, porque isso geralmente não funciona. E hoje ela ainda está no moderado, no autismo moderado, e os profissionais dizem que é principalmente por causa da fala. A Bela é... autista não verbal, ela não usa a fala para se comunicar ainda, né? A gente está trabalhando para que isso aconteça. Na verdade, assim, nas últimas 2 semanas ela já, a gente está fazendo uma terapia com ela e ela já soltou uma mãe, e aí foi uma festa aqui em casa, né? E, então ela está começando a perceber que ela pode usar a fala como comunicação. Então, até então, ela empurra a nossa mão para pegar alguma coisa. Ela empurra a gente até a cozinha para a gente pegar um copo de água para ela. Ela usa muito os gestos, assim, para se comunicar. Mas não passa perto de nada, assim. Qualquer coisa que ela queira, ela dá um jeito, ela puxa, ela vai, ela grita, faz alguma coisa. E a fala é algo que a gente precisa trabalhar. Geralmente, os autistas têm dificuldade mesmo na comunicação verbal. E esse é um ponto que pegou na Bela. Mas a gente está trabalhando para isso. Hoje ela tem uma terapeuta maravilhosa que atende ela à distância. Ela está em outro país e o atendimento é online. E essa psicóloga, ela me treina e aí eu consigo aplicar as terapias na Bela, que é o ideal. Porque eu estou com ela 24 horas por dia. E o tratamento do autismo, ele demanda uma quantidade grande de horas. A gente ouve falar na internet de 40 horas semanais de terapia, 20 horas semanais de terapia. Se você for pensar, é muita coisa para uma criança, né? E muito dinheiro que se vai também, as famílias não estão preparadas para isso. Então, se você encontrar um profissional que treine a mãe ou o pai ou alguém da família para que essa pessoa consiga aplicar as terapias na criança, é o ideal, é o mundo ideal, porque é um tratamento que vai acontecer para o resto da vida, né? E quanto mais... vai ser melhor e mais eficaz. Então, se a família souber o que fazer, né, se a família tivesse domínio também da terapia, não só um profissional, vai ser bem melhor.
E é importante a família toda estar junto nisso, né? Trabalhar em conjunto e até entender, né, a criança. Tem muito isso também de você se colocar no lugar dela, conseguir entender essa forma que ela se comunica, ao invés de tentar ficar forçando, ensinar, tentar entender mesmo, né, como que é o mundo, como que ela está se comunicando, se colocar no lugar dela. É um trabalho aí que tem que ser feito diariamente e com a família inteira também, Cindy?
Sim, com certeza. É assim, por um lado, eu conheço mães que estão sozinhas, né, porque existe um percentual que a gente nem sabe qual é, muito grande de mães que são abandonadas pelos parceiros, pelos maridos, quando descobrem o diagnóstico. Outro percentual que a gente não tem números ainda, de casamentos que terminam quando descobre que o filho é autista e a demanda de terapias é alta e começa aquela rotina, né, pesada, e os casamentos terminam e a mãe fica com aquela criança. Então, é até hipócrita se eu dizer, precisa de todos da família, porque nem todo mundo tem isso, né? Mas, assim, é o ideal. As pessoas que estão em volta daquela criança precisam respeitar muito ela e tentar entender no tempo dela, sem querer normalizar essa criança, né? Sem querer que ela deixe de ser autista a qualquer custo, ou sem pensar no bem-estar dela hoje. Existem muitas terapias que são eficazes, funcionam sim, só que a criança pode ter outros problemas, desenvolver outros problemas, porque ela está fazendo 40 horas de terapia semanal e ela está deixando de ser criança, sabe? Então, a gente precisa pensar muito na criança hoje. As terapias pensam em desenvolver essa criança para que ela tenha um futuro brilhante, para que ela seja independente, mas o ideal é que a gente pense também no hoje, porque essa criança ela está se desgastando ali enquanto faz terapia. Então, é muito importante que a família faça parte dessa equipe que cuida dessa criança, sabe? Principalmente a mãe. Eu já passei por alguns momentos, assim, do profissional olhar para mim e dizer, não, você não dá opinião porque você é mãe, sabe? Assim, e me tirou, quis me tirar, assim, da coisa. Não, eu sou o médico, eu sou o especialista. E as mães não podem, as mães não podem aceitar isso de jeito nenhum, porque elas sabem muito mais do que qualquer outro profissional, né? Então, é muito importante que as mães, os pais estejam presentes e entendam do autismo e saibam qual é a terapia que estão fazendo no filho, porque tem muita gente que fica assim, paga a terapia e o profissional se vire, vê aí o que você faz com o meu filho, mas você precisa saber o que está acontecendo para saber se aquilo é certo ou não, se está fazendo bem ou não para a criança. Então, a família, sim, é o ponto principal, e a mãe tem que ser tão importante quanto um psicólogo, um fonoaudiólogo ou um psiquiatra. A opinião da mãe tem que contar tanto quanto para que seja uma equipe, sabe? E a família está nisso, tem que estar nisso.
E quanto aos comportamentos desafiadores que toda criança tem, né? Nessa fase de 2, 3 anos, é muito diferente o que você passou com os meninos e como é com a Bela. Você tem que agir de uma forma diferente, as crises de birra e também de não aceitar não, né? De ser contrariada. Como que é isso daí aí?
Olha, depois da Bela, eu tive um período assim de desconstrução de maternidade. Então, coisas que eu não aceitava com meus filhos típicos, eu comecei a reavaliar com a Bela. Por exemplo, birra. Existe uma coisa no autismo chamada crise, que pode ser uma crise sensorial, que é muito parecida com a birra. Então, sei lá, você vê uma criança se jogando no chão do mercado e chorando muito, a gente olha e fala, putz, é birra. Mas a crise de uma criança autista também pode ser dessa forma. A Isabela já teve uma crise num shopping e era um choro assim que não, nada fazia com que ela parasse aquele choro, e de repente porque foi uma coisa sensorial de muito barulho, muito som, lugar fechado, é uma coisa assim que vai, é um saquinho que vai enchendo, e de repente ele explode. Então a crise aconteceu no shopping, mas a gente já tinha ido num parque, já tinha ido em outros lugares no mesmo dia, então ela explodiu dentro do shopping. Podia ter sido em casa, podia ter acontecido em algum outro lugar. E aí eu me vi naquela situação de pessoas ao redor olhando e pensando, essa mãe não sabe educar, se fosse meu filho eu faria isso, se fosse meu filho eu faria aquilo. Hoje eu sei lidar muito bem com isso. Talvez com meu filho de 10 anos, sei lá, 6, 7 anos atrás, quando ele tenha feito uma birra, talvez eu tenha abaixado e feito quieto, cala a boca e tal, sabe? Eu tenha feito isso. Hoje eu não tenho mais essa visão, eu não consigo nem lembrar como era, porque eu consigo respeitar muito mais a criança, sabe? Eu consigo ter outro olhar em relação à criança, e a Bela me deu muito isso. Ela desconstruiu essa minha visão de maternidade, de crise, de birra, de educação, de o que uma criança pode ou não. Para você ter ideia, eu lembro, a culpa vai vir agora, mas eu vou contar. Eu lembro do meu filho mais velho, quando ele tinha uns 3 anos, mais ou menos, ele pegou uma caneta e fez um risco na parede. Eu me lembro de brigar com ele, e de dar um sermão enorme, e falar que não pode, que não sei o quê, que onde já se viu e tal. Eu lembro isso muito forte. E hoje, o quarto da Bela, essa semana, ela resolveu rabiscar tudo aqui, e a gente comemorando. Ai, que lindo, Bela, isso, incentivando ela a desenhar e tal. E eu me parei, assim, por um segundo, lembrando disso, e pensei, que bom, Assim, que bom que eu consigo ver o que eu fiz de errado e eu consigo arrumar agora e consertar. Então, ter a Bela fez com que eu abrisse a minha mente de uma forma que beneficiou todo mundo, assim, dentro da minha casa, principalmente os meus filhos típicos, sabe? A minha maternidade mudou com eles também. Então, é muito de mãe para mãe, assim, sobre esses comportamentos desafiadores, mas eu consigo respeitar muito mais a Bela hoje. Então, do mesmo jeito que eu respeito ela, eu respeito meus filhos típicos. Então, eu não tenho diferença, assim, com os meus filhos típicos eu faço dessa forma e com ela eu faço de outra. Eu consigo olhar com mais cuidado e mais carinho para os três, sabe?
E quais os maiores desafios aí que você encontra, Cíntia, vocês encontram juntos, né? Tanto em acessibilidade, preconceito, os maiores desafios no dia a dia aí dentro de casa?
São todos. Quando eu comecei a sofrer quando eu vi algumas pessoas olhando para minha filha com um olhar de preconceito, de julgamento, foi muito difícil, porque ela era um bebê. Sei lá, já aconteceu o dia da gente estar dentro do supermercado e ela se balança, né? Geralmente pessoas autistas gostam de movimentos repetitivos e o dela era nesse momento, nessa época, era balançar para frente, para trás e balançar as mãozinhas. E ela só estava dentro do carrinho balançando para frente, para trás. E aí eu vi a cena, assim, uma senhora olhando para ela e essa senhora franziu a testa de um jeito, com uma cara de dúvida e meio de nojo foi um sentimento tão ruim, e eu vi que aquela senhora estava prestes a perguntar alguma coisa, tipo, o que é isso? O que, que essa menina tem? Que doença é essa? Sabe? Era uma cara assim, e ali eu vi que eu ia enfrentar coisas que eu não estava preparada, assim, foi a primeira vez que aconteceu, não rolou nenhuma conversa, mas eu pude ver o que vinha, né, e depois disso aconteceram várias outras coisas. A Bela nem percebeu, claro, mas eu percebi e me preocupei demais. E, assim, são inúmeras as dificuldades. Coisas inimagináveis por mim antes, com a minha maternidade típica, coisas que nem passavam pela minha cabeça, acontecem, como não ter vaga numa escola, porque a minha filha é autista. Assim, a mesma escola que meus filhos típicos estudam, dizer não, aqui a gente não aceita ela.
E pode dizer isso? Não é proibido? Não é, eles não são obrigados a aceitarem?
Não pode, de jeito nenhum. Eles não podem negar a matrícula.
E aí, nesse caso, quando eles negam, então, teria que entrar na justiça? O que que faz?
Teria que ir até a delegacia de ensino, fazer uma denúncia, brigar por essa vaga, brigar por essa matrícula. Mas é aquilo, né? Se a escola já me diz que não quero sua filha, você...
Sim, não vai querer que ela estude lá.
Você não quer. Isso, você não quer ir adiante. Só que assim, se isso acontece em várias escolas, você se vê... assim, morando em São Paulo, numa super capital, Zona Sul, com várias escolas, várias opções, e aí você se vê sem colégio para sua filha, porque não aceitam, ou então porque eles dizem, eu acho que seria melhor para ela ir para um lugar onde só existem crianças com deficiência, aqui não, pensa bem, assim, educadamente eles dizem isso, e eu converso com outras mães que também passam por isso, então não é só comigo, isso é muito comum. Só que assim, quando a gente recebe essa notícia, a gente se quebra ali, né, e a gente já fica sem chão. É muito difícil que as mães vão atrás e vai na delegacia de ensino e façam denúncia. Ali a gente já percebe que não é o local para a criança. Então, assim, são muitas dificuldades, desde entrar numa farmácia e pegar uma fila preferencial, porque como a minha filha não tem uma deficiência aparente, as pessoas dizem, ela não é autista, porque as pessoas nem sabem o que é autismo. Então, me julgam porque eu uso a fila preferencial. Na escola, uma matrícula é muita dificuldade, se você diz que é autista. E tem até uma coisa que aconteceu quando eu levei ela numa neurologista, isso quando eu estava buscando o diagnóstico. A médica me disse, olha, seria bom se ela frequentasse uma escola, porque a escola ajuda no desenvolvimento e tal. Mas, quando você for fazer a matrícula, não diz que ela é autista. Foi essa dica que a neurologista me deu. E eu disse, por quê? Não posso dizer que ela disse, não, porque se você disser, eles não vão aceitar sua filha na escola. Então, começa assim, são inúmeras coisas para sair, a gente tem que se preocupar com o local, se vai ter muito barulho, se vai ter um ambiente que está preparado ali para, sei lá, se ela precisar deitar, em algum momento ela deitar e descansar e se se tranquilizar daquela confusão e barulho, muita gente, se o local vai deixar minha filha deitar ali no cantinho, eu tenho que pensar em tudo. Então, para sair de casa é uma programação muito maior do que eu já fazia antes. Eu tenho que pensar muito se vai ter problema, mas assim, hoje eu não me importo mais se a pessoa fica olhando, se a pessoa acha ruim, ou se ela começa a se balançar. Hoje em dia eu já tô mais armada, assim, sabe? No começo foi mais difícil, mas assim, foi um processo que eu tive que mudar eu sofri, chorei e tal, né? Caí, levantei e agora eu já tô mais preparada para isso.
É que é uma dor que vai muito além da nossa dor, né? É a dor que a gente imagina, assim, ela percebendo a cara da pessoa. Exatamente. Que ela vai sofrer quando ela crescer com preconceitos. E aí a dor pega Exatamente. Muito mais na gente, né?
É mãe, né? Mãe é aquilo. A gente quer arrancar do filho e colocar na gente a dor, né? Só que a gente não consegue fazer. Então, a gente tenta fazer o que pode.
E, Cíntia, para finalizar aqui, o que, que você indica, assim, para as mães, né, que estejam vindo aqui esse episódio, que possam ter acabado de descobrir que tem um filho com autismo ou esteja achando que tenha, o que, que você sugere, fala aí para essas mães?
Principalmente para as mães que estão buscando o diagnóstico, é que elas tenham paciência, muita paciência e paciência com elas, porque elas vão sentir um turbilhão de coisas nesse começo, vai doer muito, vai parecer que elas estão num poço fundo, assim, sem ninguém, elas vão se sentir completamente sozinhas. A maternidade atípica traz uma solidão muito grande, mesmo que você tenha a família, mesmo que você tenha esposo, uma companheira, um companheiro e uma rede de apoio enorme, ainda assim você vai se sentir sozinha. Mas para não parar, sabe, para tentar encontrar um ritmo, assim, devagar e sempre, porque no começo é muito difícil, a gente quer ter informação sobre autismo a qualquer custo, a gente paga curso, gasta dinheiro com vários livros que não são baratos, mas, assim, tenta encontrar um caminho que seja de passos, sabe, não de uma corrida, porque vai ser um trabalho constante. O autismo, não existe cura para o autismo, existe um tratamento, então vai ser uma coisa longa, e essa mãe precisa estar bem. Essas famílias precisam ter estrutura mental, e as mães precisam de terapia, muita terapia, não só para a criança, mas as mães precisam sim. No começo eu achava que não, eu consigo levar, eu tô bem, eu vou chorar aqui e vai passar, mas não vai, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque várias coisas vão acontecendo no meio do caminho. Então, primeiro conselho, busquem terapia, porque vocês vão precisar em algum momento. Sofram mesmo, chorem mesmo, porque dói e a gente precisa acolher os nossos sentimentos, né? Então, eu chorava escondida pela casa, hoje eu choro em qualquer lugar que eu tô mesmo. Se eu quiser chorar, eu choro, e eu tô precisando chorar, e eu choro e não tem problema. Então, sintam essas emoções e tentem administrá-las da melhor forma, mas sintam, não escondam, porque isso é muito ruim. E busquem um profissional para os filhos o quanto antes, porque a gente sabe que o tratamento do autismo ele é muito eficaz. E quanto antes você começar, melhor para a criança. Então, mesmo que esteja doendo, que seja um assunto difícil de lidar, marquem a consulta, levem o filho no profissional, porque isso vai ajudar. E lá na frente você não vai ter culpa de que, eu esperei um ano para levar meu filho para o tratamento. Então, terapia, acolher os sentimentos e buscar um profissional para o filho.
Muito bom. Você tem algum livro, série, filme para indicar?
Olha, tem um que eu assisti na semana passada, que se chama Amor no Espectro. Eu acho que é o mais recente, assim, sobre autismo. É muito bom, muito bom. Tem disponível no Netflix. Vale a pena assistir. São 5 episódios, assim, maravilhoso. Tem também um livro, uma série muito boa de jovens autistas que estão se relacionando, e é muito legal, vale a pena todo mundo assistir, não só mãe de autistas, mas é muito bom. Tem um outro também que é famoso, chamado Atípico, que é uma história de um jovem, um menino também autista. Essa série é bem fiel, assim, e eu converso com pessoas autistas e eles dizem, falam positivo, assim, que é muito bom, que ele retrata muito bem as crises do autista e tal. Então acho que vale a pena, assim, para as mães e as famílias começarem a entender um pouquinho mais, e principalmente buscar autistas na internet, nas redes sociais. É bem importante que a gente ouça os profissionais, né, de autismo, mas os autistas em si são, assim, a melhor fonte de informação que as mães podem ter, porque eles conseguem ajudar a gente em várias coisas. Já tive vários amigos autistas que me esclareceram coisas que me ajudaram, assim, no dia a dia com a Bela. É muito bom.
Legal. E as pessoas que queiram te conhecer mais, onde que te encontram? Nas redes sociais, como que tá?
No Instagram é autismo.maternidade. É, pode me mandar mensagem no direct, sempre que eu posso converso com mães. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp, nacional e em São Paulo, então quem quiser se encontrar com outras famílias, pode me mandar mensagem no direct, que eu respondo e coloco vocês nos grupos, enfim, e vocês conseguem encontrar outras famílias.
Obrigada, Cíntia, obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua história, grata por ter topado o convite.
Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, obrigada.
Agora é a vez da gente conhecer o Lucas Pontes de Andrade, que apresenta o transtorno do espectro autista, mas que foi diagnosticado há pouco tempo apenas, já na fase adulta. Ele topou contar aqui pra gente a história dele e nos dar a chance de conhecer um pouco a sua realidade. Muito obrigada, Lucas, por essa oportunidade. Nos conte aqui um pouco primeiro, por favor. Quem é você? Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço pelo convite. Nós, autistas, somos quase sempre deixado de lado quando o tema é autismo, né? Por incrível que pareça. Então, agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Eu sou o Lucas, eu tenho 23 anos, eu faço faculdade de psicologia, estou no terceiro ano, e eu fui diagnosticado no espectro autista aos 20 anos de idade apenas. Foi bem tardio.
Nossa, como que foi isso? Por que apenas com 20 anos?
Não foi culpa de ninguém, assim, da minha família, foi mais culpa dos profissionais mesmo, porque desde pequenininho a minha mãe desconfiava de que tinha alguma coisa diferente comigo, e a gente passou por centenas de médicos, assim, desde os pediatras até os psiquiatras na adolescência, neurologistas e tudo, fiz dezenas de exames, mas eles não chegavam a uma conclusão, dava pequenas alterações nos exames, mas nada que respondesse a nossa queixa, né? Até que eu fui numa neurologista um pouco mais atualizada e que tentou ver um pouco além, assim, e me encaminhou para um psiquiatra que é especialista no TEA, e daí ele, como tem familiares que são autistas, ele já tem um conhecimento bem maior, e a gente chegou até o meu diagnóstico depois de algumas sessões, de algumas consultas.
E qual o grau de autismo que você tem?
Então, quando eu recebi o diagnóstico, o meu psiquiatra me passou sobre a síndrome de Asperger, que é um termo que já está em desuso na medicina, entre a população autista e tudo. Mas seria aquilo que é entendido como grau leve, né? Se bem que essa questão dos graus, ela não representa muito bem, né? Porque no DSM, que é o manual diagnóstico, eles separam em nível 1, nível 2 e nível 3. Essa questão de autismo leve, moderado ou severo, que é o mais conhecido, na verdade foi meio que uma invenção das pessoas, assim, do senso comum. Mas então eu sou aquele autista nível 1 de suporte, né? Eu preciso de suporte, eu tenho bastante dificuldades com várias coisas, né? Algumas facilidades em outras tantas, mas eu seria encaixado nesse que é chamado de autismo leve, que leve é só no nome.
Me conta então aí quais as dificuldades que você tem, quais as facilidades também que você tem.
Tá. As facilidades são algumas características do autismo, assim. Tem algo no autismo que eu gosto bastante e que eu sempre tive, que a gente chama de hiperfoco, né? Que é um foco exacerbado em alguma coisa. E esse foco, ele muda com o tempo, assim. Então, eu passei anos da minha infância desenhando, eu desenhava o dia todo e eu só fazia isso. E aí, depois, na adolescência, eu mudei para os instrumentos e aprendi a tocar vários instrumentos. Aí, alguns anos atrás, eu estava nos livros e eu li muito mais do que isso em poucos meses, assim. E aí agora eu estou hiperfocado num perfil do Instagram e já está com uns 20 mil seguidores. Então, eu consigo ser produtivo com esses hiperfocos, assim. Né? A gente fica... Não é uma obsessão muito bem dita, assim, mas é um foco bem grande. Isso faz com que a gente seja relativamente bom naquilo que a gente está focado. E pode ser um pouco ruim também, porque a gente meio que ignora todo o resto da humanidade e fica só no foco. Mas e várias outras qualidades. Eu acho que eu sou uma pessoa criativa, objetiva, mas as dificuldades também são bastantes, assim. Eu não mantenho contato visual, eu tenho bastante dificuldade na socialização, então eu faço faculdade e eu vou bem em todas as matérias, assim, não tenho muita dificuldade, apesar de ser psicologia ser algo mais abstrato e eu sou uma pessoa mais objetiva, mas eu, com a ajuda dos professores, eu estou conseguindo ir bem. Na faculdade, a minha maior dificuldade é na socialização, assim, em conseguir encarar o barulho da turma, o número de pessoas, fazer amizades, fazer trabalhos em grupos, essas coisas para mim são bem complicadas. Eu chego em casa quase todo dia muito cansado, às vezes tem alguma crise, e enfim, é um desafio bom. Na escola também tive muitas dificuldades, e quando pequenininho sofria bullying e tudo, depois na adolescência eu passei anos da escola sem ter nenhum amigo, assim, mas é algo bem comum no autismo, né?
E se você tivesse sido diagnosticado antes, acha que parte dessas dificuldades aí não teriam existido? Teria sido mais leve, mais fácil para você na infância, na adolescência?
Eu acredito que as dificuldades iriam continuar, mas a compreensão de saber que eu era autista, né, isso iria ajudar muito. Então, quando eu tive o diagnóstico, foi um alívio, porque eu sempre soube que eu tinha alguma coisa diferente, mas não sabia o quê. E aí eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. E aí, depois do diagnóstico, a gente passa a entender que não tem nada de errado, que a gente é autista e isso não é um erro, e que tem várias outras pessoas como eu também, apesar de elas estarem um pouco escondidas, assim, na sociedade. E o diagnóstico precoce, ele é muito benéfico, assim, para todos os autistas, é bem melhor do que receber tardiamente, porque eu, por exemplo, antes do diagnóstico de autismo, eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade, muito por conta de ter passado uma vida, assim, de 20 anos sem saber que eu era autista, sabe? E na infância foi bem difícil, eu talvez precisasse de mais suporte na infância, principalmente na escola, e acabei não tendo, e as professoras me encaravam apenas como um aluno tímido e totalmente obediente.
Você falou aí de existirem vários outros autistas escondidos, como que essa invisibilidade, ela existe? Ela existe muito? Como que é ser invisível, né? Muita gente não enxergar os autistas na sociedade.
Isso, creio eu, que seja uma das partes mais complicadas de ser autista, que é a ausência da representatividade, né? A gente, na mídia, por exemplo, nas novelas ou nos filmes, a gente vê poucos autistas e quando vê são aqueles homens geniais em matemática e tudo. E daí, quando uma pessoa vem falar comigo e descobre que eu sou autista, ela coloca o diagnóstico em questionamento, né? E aí fala algumas coisas de total ignorância, assim, que ignorância sobre o autismo, como eu não tenho cara de autista, sendo que autismo não tem cara, né? Ou então que eu sou uma pessoa quase normal, e isso é bem ruim de escutar. Esse tipo de coisa que leva as pessoas a acharem que eu não sou autista e que só existe autista criança, até porque mesmo na medicina, na literatura científica, pouco se fala sobre o autismo em adulto, menos ainda se fala sobre autismo em mulheres, então é algo bem precário, assim, que a gente precisa evoluir muito na questão científica mesmo, e eu acho que melhorando na questão científica a gente vai conseguir melhorar um pouco na questão social, das pessoas entenderem que há milhares, milhões de autistas no mundo e que nós somos encarados apenas como pessoas esquisitas, mas na verdade nós somos só umas pessoinhas diferentes.
E é legal você ter falado que você tem sua rede social, né? O que que você traz nessas redes sociais? Que tipo de conteúdo?
Eu comecei a rede social por incentivo da minha terapeuta para colocar os meus desenhos, né? Eu fazia alguns desenhos realistas e na época eu estava hiperfocado nisso, aquilo que eu te disse do hiperfoco. Só que daí os desenhos logo acabaram e eu tava gostando do Instagram, de colocar e de ter uma troca com as pessoas, assim, daquilo que eu gosto de fazer. E daí eu comecei a postar sobre autismo quando os desenhos acabaram. E aí começou a chegar muita gente, assim, muitos seguidores. E foi chegando, e eu fui melhorando o conteúdo também. E aí lá eu tento conscientizar de várias formas, né? Eu faço alguns memes, eu faço alguns vídeos explicando. Eu tento sempre fazer de alguma forma divertida, Eu faço lives com outros autistas, com mães de autistas, sempre tentando dar voz para os autistas, que é coisa que pouco se faz hoje em dia, infelizmente. E é isso, e, assim, eu não fazia ideia de que cresceria tanto assim, porque 20 mil para mim é relativamente pouco se comparado aos outros, mas para mim é uma imensidão, assim, e eu fico bem, é bem gratificante, bem difícil também, desgastante, que ser ativista, assim, no meio do autismo é difícil, você tem sempre o que falar, porque sempre acontece alguma coisa absurda, assim, que as pessoas... cometem algum preconceito contra nós autistas, né? Toda semana tem algo diferente, seja médico, seja qualquer coisa, humorista e tudo. Então, sempre tenho que falar, mas também sempre tenho que se revoltar, assim, então é difícil.
Uhum. E como que é essa inclusão na área profissional? Como que você vê, conhecendo outros autistas que já possam também, né, ter passado por preconceitos, dificuldades nessa área profissional? Não sei se você já procurou também ou está esperando se formar para começar a trabalhar. Então, conta para mim aí um pouco.
A parte profissional é bem complicada no autismo. A gente fala muito sobre inclusão nas escolas, que também é fraca, mas a inclusão no mercado de trabalho, acredito eu, que seja ainda mais afetada, assim, ainda pior. E parece que está só piorando com o tempo. E eu, por exemplo, eu conseguia passar entre os primeiros quando tinha processo seletivo, mas aí chegava na entrevista e eu era o primeiro a ser descartado. Várias vezes aconteceu isso, porque tem aquelas dinâmicas em grupo, e aí, assim, obviamente que eu não me saía bem, que eu ainda sou, né, muito sincero, então... A entrevistadora perguntava se eu queria crescer na empresa e eu falava, não, eu só quero o dinheiro da empresa. E era o que eu queria. E daí eu não era contratado nem nada. E quando eu consegui o emprego, eu trabalhei numa empresa, se bem que eu não tinha o diagnóstico ainda, mas eu fiquei muito doente na época, porque tinha muito, muito barulho, muito estímulo, eu não conseguia comer a comida do lugar por conta da seletividade alimentar. E então, ter um emprego sendo autista é bem complicado. Aí depois que eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu comecei aos 20 anos também, aí eu consegui alguns estágios e, por sorte, eu trabalho no meio do autismo, assim, né? Porque eu sou acompanhante terapêutico, que é uma pessoa que dá suporte na sala de aula para outros autistas. Então, eu já fui acompanhante de um garoto de 10 anos e agora eu acompanho um de 5 anos. E é muito, muito bom, assim, porque a gente cria uma identificação por eu também ser autista e é uma troca muito, muito bacana, assim. E eles evoluem muito e eu evoluo mais ainda e tá dando super certo.
E aí você lembra aí da época da sua escola, que você disse também que é bem complicada, né? Como que era porque você não tinha o diagnóstico, mas ao mesmo tempo tinha essa falta de inclusão na escola, mesmo sem você saber o diagnóstico?
Tinha, aí eu acredito eu mais por parte das outras crianças ou dos outros adolescentes ali da própria turma, né? Porque daí eu era sempre meio hostilizado por conta do meu jeito. Às vezes, eu sempre fui muito, muito regrado, assim, e aí eu não ficava mal apenas quando eu não conseguia cumprir a regra que a professora impunha, mas também quando o outro aluno, por exemplo, a professora saiu e o outro aluno está conversando e eu entrava em crise. Aí eu gritava, chorava, e aí eu sofri sofri um bullying por conta disso. E depois, na adolescência, por eu não conseguir socializar, ficar sempre sozinho, também era um pouco hostilizado por conta disso, por ser muito quieto e tudo. Então, essa falta de inclusão da própria turma da escola e dos professores também que não entendiam, sabe? Que
não ter preparo, né?
Não tinha preparo algum. E mesmo hoje, assim, quando se sabe do diagnóstico, ou os professores, muitos, né, não todos, mas a maioria, infelizmente, ainda acaba ignorando, acaba não incluindo da maneira correta.
E quais os maiores desafios, então, aí que você acha que existem e no que poderia também melhorar, né, para ajudar? Eu digo aqui tanto para autistas que estejam ouvindo, quanto para quem não é, mas para a gente poder, de alguma forma, mudar alguma coisa, né? Porque nada como ouvir um autista falando e dando essas dicas aí, né? Abrindo nossos olhos. Enfim, não que seja uma obrigação sua, acho que é uma obrigação nossa saber dessas coisas, mas queria ouvir de você aí o que você teria para falar. Como um recado final aqui pra gente.
Sim, eu costumo dizer que a partir do momento que a gente entender que nós não somos todos iguais, que nós somos todos diferentes, a partir do momento que todo mundo entender isso, vai ser bem mais fácil, ou pelo menos quando a maioria das pessoas entenderem isso. E de que nós autistas somos seres únicos, assim, a gente está no mesmo espectro, no mesmo espectro do autismo, mas nenhum autista é igual ao outro. Então, eu sofro muito com isso, porque eu consigo me expressar bem verbalmente, apesar de quem convive comigo percebe mais as minhas dificuldades, mas quem conversa comigo assim esporadicamente geralmente questiona o meu diagnóstico por eu falar bem, por eu ter uma inteligência na média e tudo, e isso acaba sendo um tipo de preconceito de, que a gente chama de capacitismo, né, que é duvidar da capacidade da pessoa com alguma deficiência. Então, isso é muito ruim. Então, acredito que as pessoas entenderem que somos todos diferentes, que mesmo no autismo, cada autista é único, e que nós autistas não seremos felizes apenas quando passarmos a nos comportar como uma pessoa que não é autista. Nós podemos ser felizes sendo autista. Eu sou uma pessoa feliz, apesar de várias dificuldades, de ficar triste também, tudo, mas eu sou feliz do jeito que eu sou, com as minhas estereotipias, com os meus hiperfocos, e eu não quero ser curado nem nada do tipo. E nenhum autista, acredito eu, queira ser curado, ele só quer ser respeitado. Então, acho que é isso, que a gente pode aprender com a diferença, ao invés de ficar tentando corrigir tudo, sabe?
Maravilhoso, adorei conhecer você, adorei. Obrigada por ter topado conversar aqui com a gente, abrir um pouco da sua história e abrir seu coração aqui com a gente também, agradeço mesmo. E conta pra gente, quem queira conhecer mais o seu trabalho, conhecer lá as suas redes sociais, como que tá?
Eu que agradeço, muito obrigado novamente. E o meu canal, eu dou foco maior no Instagram, mas tem no Facebook, que eu meio que dou uma ignorada, e tem no YouTube também. E em todas as redes sociais se chama Arte ASP, né? Arte em português, A-R-T-E, aí o ASP, A-S-P-I-E, é underline autismo, então é Arte ASP autismo. E lá eu tento conscientizar de todas as maneiras possíveis, de uma forma acessível e leve. Então, se alguém quiser seguir, eu agradeço.
Legal, e você que falou aí de vários livros, tem algum para indicar? Tem a dica da semana também, indicar livro, série, filme, o que, que você quer indicar aí pra gente?
Tem, então eu vou indicar algo sobre relacionado ao autismo e feito por autistas, né? Tem livros muito bons que são feitos por autistas, inclusive por autistas que são não falantes, né? Autistas que precisam de muito suporte, que não conseguem falar, mas que escrevem muitíssimo bem. E tem um livro de um garoto chinês, se eu não me engano, que se chama O Que Me Faz Pular, que é feito por um autista não falante. Tem um outro que é feito por um autista que antes era considerado Asperger, que se chama Olhe Nos Meus Olhos, que é incrível. E tem uma série na Netflix, ela é bem conhecida até, né, que se chama Typical, e ela retrata um adolescente autista. Tem também a The Good Doctor, eu não gosto muito, mas bastante gente gosta.
Como que chama
essa? É The Good Doctor, aquela O Bom Doutor, sabe? Uhum. Que o subtítulo é o mesmo nome do título, só que traduzido.
Mas... Legal. Bastante dicas. Muito obrigada. Tem podcast sobre isso também? Conhece algum para indicar?
Tem o Introvertendo, que é um podcast feito por autistas. Chama Introvertendo.
Show. Legal. Muito obrigada pelas dicas. Obrigada mais uma vez, Lucas. Até
Te
a
agradeço.
Próxima.
Até.
Caio Abujad é psiquiatra e especialista em crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Ele traz agora aqui pra gente mais informações sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor, por topar conversar aqui com a gente. E se apresente primeiro aqui, por favor, quem é você?
Muito obrigado, eu sou Caio Abujad, sou médico psiquiatra da infância. Eu tenho minha especialidade, meu mestrado em autismo. Estou fazendo meu doutorado em ciência, tecnologia e inclusão. E estou aqui tentando contribuir um pouquinho com vocês, né?
Obrigada por ter aceitado o convite. Vamos começar explicando aqui para as pessoas primeiro o que, que é o autismo?
Bom, não sei se a gente pode falar autismo ou autismos, né? Porque autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele é considerado um transtorno do desenvolvimento, mas para mim ele é algo um pouco mais do que isso. Para mim é um perfil de desenvolvimento. É uma forma um pouco diferente de desenvolver, que algumas vezes geram mais prejuízos e aí a gente pode chamar de transtorno, e que outras vezes geram também coisas boas, geram super habilidades, qualidades, e que aí a gente aproveita, né? São coisas que a sociedade aproveita, que o indivíduo aproveita, e tudo, mas podem gerar distúrbios inúmeros no indivíduo. Como hoje a gente sabe que a diversidade intracelular, é um problema bioenergético intracelular, é uma forma diferente de metabolizar a energia e de organizar a célula, ela pode afetar diferentes sistemas. Né? Então, ela não afeta, às vezes, só o cérebro, ela afeta o sistema imunológico, o sistema conjuntivo, ósseo muscular, gastrointestinal e assim por diante. Mas ela é caracterizada por alguns sintomas clássicos, em que a criança atrasa para desenvolver a linguagem, apresenta padrões de comportamentos que são um pouco repetitivos, muitas vezes tem dificuldade na reciprocidade social, uma dificuldade nas respostas sociais, às vezes tem respostas sociais inadequadas, tem alguns problemas de comportamento, tem desordens na integração da senso-percepção. Né? Então, isso acaba variando muito. Né? Então, você tem pessoas, às vezes, com deficiências graves, né? Com dificuldades em se autogerir, precisando de auxílio para tudo. E, numa outra partida, você tem indivíduos que têm independência, que são super inteligentes, que levam uma vida normal e que têm altas habilidades. Por isso, hoje, a gente chama de transtorno do espectro do autismo. E algumas pessoas já estão começando a chamar realmente de autismos, né? Porque os diferentes tipos, né? A gente nunca encontra uma pessoa, um indivíduo igual ao outro com esse perfil.
E o que é a síndrome de Asperger? E por que, que ela é chamada de autismo de alto funcionamento?
Então, a síndrome de Asperger é uma síndrome descrita há muito tempo. O Hans Asperger, que foi quem escreveu, ele, na realidade, publicou os trabalhos falando de autismos junto com a publicação, praticamente ao mesmo tempo do que o Léo Kanner, né, em 1942. Eles publicaram os artigos quase juntos, falando do mesmo distúrbio. Só que o Léo Kanner descrevia quadros mais graves, né? Quadros bem mais severos. E o Hans Asperger descreveu quadros mais leves. Então, convencionou-se a chamar de autismos, que era o nome que o Léo Kanner deu para os quadros mais graves, e para os quadros mais leves, síndrome de Asperger. Na realidade, o síndrome de Asperger era um indivíduo que tinha um desenvolvimento de linguagem normal. Não é só inteligência e alta funcionalidade. Ele não podia atrasar para desenvolver a linguagem. Então, tem muitas pessoas que se consideram ou que receberam o diagnóstico de Asperger, mas atrasaram para desenvolver a fala e que, teoricamente, seriam autismos de alta funcionalidade. E se dividia, tá? O autismo de alta funcionalidade e o Asperger eram indivíduos com classificações diferentes. Mas essa classificação caiu por terra. Tá? Então, não se fala mais em síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger caiu em 2015, eu acho, que saiu o DSM novo, a classificação nova DSM, que é a classificação americana. E agora, em 2019, saiu a classificação da Organização Mundial de Saúde, que é a classificação internacional das doenças, que é o CID. E o CID é quem usa, o Brasil usa essa classificação, o CID. E aí caiu também a síndrome de Asperger. E o raciocínio do DSM e do CID hoje são muito semelhantes, são parecidos. Então, a partir de agora, em 2021, o CID-11 fica em vigência e, a partir daí, não se fala mais em síndrome de Asperger. Tem um problema político isso, porque existe um movimento na década de 90, no começo do século 20, do século 21 agora, que os pacientes com síndrome de Asperger, eles queriam ganhar uma certa independência de diagnóstico, eles não queriam ser considerados pessoas com autismo. E aí estava confundindo, porque era uma questão só do desenvolvimento da linguagem e da inteligência, e tinham outros pacientes, então, que tinham um cérebro social normal, que também queriam ter um diagnóstico próprio. Aí tinha outros que tinham só um problema no comportamento, queriam ter diagnóstico próprio. E começou a virar uma confusão, e o que é difícil para as classificações, porque quando você norteia uma classificação no mundo inteiro, tem que todo mundo seguir igual. Né? E imagina que você está na Organização Mundial de Saúde, a classificação que você cria, ela vai desde um país desenvolvido, que tem tecnologia para fazer diagnóstico, mas os países que não têm desenvolvimento, ou que são muito pobres, eles não têm tecnologia para fazer diagnósticos e raciocínios. Então, para fazer um diagnóstico globalizado, que todo mundo pudesse ter assessoria ao diagnóstico, o que eles fizeram? Eles colocaram todos os raciocínios dentro do transtorno do espectro do autismo, e aí nós qualificamos individualmente. Então, cada indivíduo tem o seu. E aí a gente individualiza o raciocínio.
Parece ser bem subjetivo, né, essa classificação, para você conseguir ver exatamente de cada um, é um caso bem diferente do outro, pelo pouco que eu vi sobre o assunto, duas pessoas no mesmo grau de autismo, elas podem ser bem diferentes, né, ter respostas bem diferentes ao tratamento, é um desenvolvimento bem diferente também.
A classificação de gravidade, ela é dinâmica. Ela varia de acordo com o tempo e o momento do indivíduo e com as comorbidades que ele está enfrentando. Porque muito da gravidade, muitas vezes, não é do próprio transtorno do espectro do autismo. Muitas vezes, a gravidade está pior ou melhor por conta de outros problemas psiquiátricos e clínicos que você está enfrentando. A palavra não é subjetiva, a palavra é uma classificação sensível. Isso é, ela engloba todo mundo, mas pouco específica. Ela não especifica a cada quadro. Então, ela tem esse objetivo de ser sensível e pouco específica. Mas é porque a gente consegue aí dar um tratamento mais individualizado. Porque a gente dá o diagnóstico para todos, mas individualiza o tratamento. E, antigamente, a gente tinha que nortear o tratamento segundo a cada subtipo de autismo. Então, aí ficava mais complicado, mais difícil, porque realmente a gente criava caixinhas de tratamento. E essas caixinhas de tratamento atrapalhavam muitos casos. Agora nós estamos começando a individualizar.
E a partir de quanto tempo começam a aparecer os sinais do autismo? A partir de quantos anos? Ou meses?
Isso depende do olhar do avaliador, né? Porque, teoricamente, o autismo ele existe desde antes do nascimento, né? Ninguém adquire autismo ao longo da vida. O que acontece muitas vezes é que o paciente com autismo ele é um indivíduo muito sensível à inflamação. Inflamações diversas. Desde cansaço, né? Cansaço é considerado um tipo de inflamação por estresse oxidativo, que a gente chama. É quando a mitocôndria começa a trabalhar demais para produzir muita energia, a mitocôndria da célula, e ela começa a produzir muito óxido. E essas oxidações é que causam envelhecimento. Então, essas oxidações, o sistema nervoso é muito sensível a essas oxidações. É o órgão mais sensível, o sistema mais sensível é o sistema nervoso. Então, o que gera aquela olheira, aquele cansaço, irritabilidade, mal-estar, isso é estresse oxidativo. O paciente com autismo é muito sensível. E outras inflamações também. Inflamações gastrointestinais, alergias, problemas respiratórios. Essas inflamações, elas pioram o quadro. O quadro do autismo, ele se desorganiza muito quando ele está num estado de instabilidade clínica. Então, muitas vezes, o quadro está muito leve, ninguém está percebendo. Aí o paciente apresenta uma instabilidade clínica e aí os sintomas ficam super evidentes. E aí as pessoas acham que a pessoa adquiriu o autismo naquele momento. Por isso que tinha aquela ideia da vacina causar autismo. Porque, na realidade, algumas pessoas fazem reação à vacina, normal, pode fazer. E pacientes com autismo só têm uma sensibilidade maior a fazer essas reações. Só que na hora que faziam reações, eles pioravam o quadro de autismo. E aí dava uma impressão para as pessoas de que aquela vacina estava causando o autismo. Assim como muitas vezes a pessoa trata o problema clínico e aí ela tem uma melhora muito grande. E aí tem gente que fala que cura o autismo. Por quê? Porque o paciente está, por exemplo, com um problema gastrointestinal, ele trata o problema de gastrointestinal e aí ele melhora o autismo absurdamente. E aí a pessoa fala que curou o autismo fazendo um tratamento gastrointestinal, e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que ele melhorou muito, ele melhorou a comorbidade inflamatória, e aí o quadro ficou mais ameno. Então, tanto essa variação de quantos sintomas se apresentam, quantos sintomas vão embora, elas variam de acordo com outros problemas que o paciente está apresentando. Mas, na maior parte das vezes, os sintomas começam a ficar mais evidentes na hora do desenvolvimento da linguagem. Nos quadros severos, em que a gente vê convulsões desde cedo, alterações muito graves, assim, a gente reconhece, às vezes, muito mais cedo. Nos quadros mais leves, a gente reconhece, às vezes, muito mais tarde. Mas, na maior parte das vezes, a gente reconhece com o atraso do desenvolvimento da linguagem, com os problemas de relacionamento que acontecem entre o primeiro e o segundo ano de vida.
E esses seriam os principais sintomas e sinais, no caso?
Os principais vem essa alteração de desenvolvimento da linguagem, o comportamento social, que é bem atípico, a forma de brincar, que a criança geralmente se preocupa muito com a questão sensorial da brincadeira, em vez de se preocupar com o brinquedo em si. Então, ela gosta, às vezes, de girar, ou ela pega, tem um brinquedo com uma caixa, ela joga o brinquedo fora e vai brincar com a caixa. Ela gosta de abanar, de mexer, de movimentar. Então, uma brincadeira mais sensorial. Às vezes, um movimento repetitivo, gosta de ficar repetindo a brincadeira. Uma alteração no cérebro social, que é assim, dificuldade na reciprocidade, parece uma criança que quer sempre fazer as coisas do jeito dela, né? Ela às vezes se torna até meio opositora, o pessoal chama muito de oposição, mas a palavra não é isso, porque a criança não está fazendo de propósito, ela é inflexível, né? Ela gosta sempre de fazer do jeitinho dela. E tem as alterações, então as alterações sensoriais, comportamentais, sociais e às vezes alterações psicomotoras. Você vê a marcha, o andar da criança parece muito mais aquele andar de bebê, mesmo depois de 1, 2 anos de idade, porque ela tem uma alteração sensorial na propriocepção, e isso interfere, às vezes, no equilíbrio. Né? Tem algumas que andam na ponta dos pés, essas coisas.
E quais são os tratamentos? E quanto antes começar, claro, sempre é melhor também, né?
Isso vale para qualquer entidade clínica, né? Qualquer entidade de desenvolvimento. Sempre, quanto mais precoce, melhor, né? Mas, assim, a gente não precisa ficar desesperado quando a gente não faz o diagnóstico precoce, né? Instalar bons tratamentos em diferentes fases da vida podem fazer toda a diferença. Mas, realmente, quanto mais cedo, melhor. Eu gosto, isso é uma classificação minha, tá? Não existe isso muito em livro, né? Mas a gente tem bastante experiência, então a gente vai ganhando formas de raciocinar, né? Quando a gente tem uma coisa muito complexas, a gente vai criando método. Isso é do cérebro do ser humano. Eu divido o tratamento dos meus pacientes em 3 linhas. Tá? Uma linha é a formação de desenvolvimento, de sinapse, de conexão, que dão habilidades. Isso quem trata são os terapeutas. Então, o alicerce do desenvolvimento é a integração da senso-percepção e psicomotricidade. A gente trabalha isso com terapia ocupacional, com integração sensorial, psicomotricidade, musicoterapia, ecoterapia, essas atividades que regulam o corpo. Em cima desse alicerce, esporte também ajuda bastante, né? Atividades, né? Motoras. Né? Em cima desse alicerce, a gente constrói 3 prédios, que é o de linguagem, socioafetivo e cognição. Então, aí linguagem é fono, atividades com música ajudam bastante, a psicóloga trata o comportamento, cérebro social, os grupos terapêuticos, escola, tratam a sociabilidade. E a cognição é brincadeiras cognitivas, né? Tanto individuais quanto em grupos. E depois tem as questões pedagógicas, tem a cognição emocional, depois tem cognição moral, que é aquela cognição onde eu passo a me preocupar com o próximo, com a cooperação, né? Então, esse segmento na formação de sinapse. Depois, a segunda linha de tratamento é tratar o cérebro hiperexcitado. Eles têm um cérebro mais excitado do que o normal. Eles têm todo um corpo mais excitado do que o normal, porque a mitocôndria produz mais energia, é uma célula, são células que trabalham mais. Então, no cérebro, quando a gente tem isso, a gente acaba tendo indivíduos muito agitados, né? Muito, às vezes, instáveis. Então, esse é um tratamento mais medicamentoso, que tem uma parte mais medicamentosa. Não é todo mundo que faz, mas quando a gente precisa é para estabilizar, porque às vezes o indivíduo está tão excitado que ele não consegue organizar o próprio pensamento. E muita gente chama isso de desatenção. Fala assim, esse indivíduo parece que está desatento. E a palavra para autismo não é desatenção, é desorganização. O cérebro está mais desorganizado. E ele não se organiza porque ele está com muitos pensamentos. E aí ele não se organiza. Então, a gente diminuindo essa excitação, a gente regula. E o terceiro tratamento é o tratamento das inflamações que eu falei para vocês. Então, a gente tem 2 tipos de inflamação. A gente tem inflamação funcional, que é essa causada por falta de sono, excesso de trabalho. E esse excesso de trabalho, 99% das vezes, é excesso de exposição a telas. Celular, tablet, computador, essas coisas. Porque quando a gente está na frente de uma tela, o nosso cérebro trabalha muito mais. Porque a tela acende e apaga numa frequência muito alta e se hiperexcita o nosso frontal. Então, você tem um cérebro hiperexcitado que se hiperexcita mais, você desorganiza esse cérebro. Então, e aí você causa uma inflamação que a gente chama funcional, é aquele cansaço, né, que deixa irritado, ranheta, que deixa a gente desorganizado. E tem a inflamação sistêmica, que é as inflamações causadas clínicas, né? Alterações gastrointestinais, alterações respiratórias, alergias, que eles têm muito. Então, a gente precisa, nesses casos, de outros clínicos. A gente precisa encaminhar para imunologistas, para endocrinologistas, para gastropediatras, para pediatras e neurologistas. Então, a gente, porque eu sou psiquiatra, né? Então, a gente faz um atendimento multidisciplinar médico. Isso é muito importante, porque muitas vezes a criança está fazendo terapia, 10 anos de fono e não melhora. Quando você vai ver, a criança tem gastrite há 10 anos e ela não sabe referir, porque ela não sabe apontar. E aí ela está sentindo muita dor e muito inflamada e o cérebro não melhora porque ela tem um problema clínico, né? E aí, quando você trata, a criança dá um salto.
E uma vez que tem autismo, sempre vai ter autismo. Não existe uma cura, mas o tratamento acaba diminuindo bastante os sintomas. E não chega até a cura, mas os sintomas são muito reduzidos, é isso?
Bom, isso vai de acordo com a linha de raciocínio do clínico, né? Tem clínicos que falam em cura. Eu sou um pouco resistente a isso. Eu já tive 2 pacientes. Tem 15 anos que eu trabalho com espectro do autismo. Eu tive 2 pacientes que eu vi curarem. Assim, curarem, que eu quero dizer assim, eles saíram do raciocínio do autismo completamente. Completamente. E entraram num raciocínio de um outro dificuldade, de déficit de atenção e hiperatividade. Mais leves, né? Um déficit de atenção mais leves. E isso gera muita controvérsia. Assim, será que ele já tinha déficit de atenção, só que estava desenvolvendo muita inflamação e, por isso, estava com sintomas autísticos e depois que tratou a inflamação? Ou realmente você tem como passar de um diagnóstico para outro? A meu raciocínio, isso é muito... Porque, assim, tem gente dando alta com 4 anos de idade, dizendo que o paciente saiu do espectro do autismo. Só que o desenvolvimento só acaba com 25 anos. E tem habilidades novas até 12 anos de idade. E o cérebro social, ele realmente se instala numa criança de 6 a 12 anos. Como é que eu posso pegar uma desordem que é resultado de um problema social, que o principal sintoma é uma dificuldade social, e dá alta aos 4 anos? Eu não consigo entender isso, né? Então, você tem uma desordem que afeta diretamente o lobo frontal, principalmente a direita. E o frontal começa a desenvolver com 4. Então, como é que você pode dar alta com 4? Eu não vejo uma possibilidade. Então, enquanto a criança não tiver com altas habilidades sociais, não tiver bem desenvolvida nessa programação, não tiver uma linguagem escrita, falada, leitura, bem com interpretação de texto, com qualidade, porque eles fazem muita dificuldade de interpretação de texto. Então, eu já vi fono da alta, porque o menino estava falando melhor que a fono, porque ele tinha uma linguagem maravilhosa, mas aí ele volta na fono com 6 anos, quer dizer, com 8 anos, porque ele tem dificuldade de interpretar texto, porque ele tem dificuldade de fazer abstração do texto.
E aí é importante em trabalhar em conjunto, né? Vários profissionais ao mesmo tempo.
Isso. Áreas diferentes. Então, quando a gente vê que a criança está, entre aspas, melhorando muito, a gente tem que antecipar as dificuldades que poderiam vir no futuro, trabalhar de forma preventiva. O trabalho, ele tem que ser muito mais preventivo. É muito ruim ficar correndo atrás do prejuízo, né? Então, eu não gosto muito de falar em cura. Eu sei que isso agrada muito os pais, porque eles acham que no momento que está curado, acabou, não precisa mais fazer tratamento e está tudo resolvido. E não existe isso para nenhuma criança, nem para quem não tem o espectro do autismo. Eu acho que desenvolver criança hoje é muito complexo, muito difícil, e nós estamos perdendo muitas crianças por falta de olhar específico e especializado. Isso é, tem muitas crianças que não têm o espectro do autismo e que na adolescência estão em fase terminal da vida, tá? Porque estão dependentes, estão levando uma vida extremamente tóxica, desorganizada, prisioneiros, escravos, escravos dos prazeres, escravos dos eletrônicos, escravos das drogas, escravos da própria sexualidade. E isso é um problema psiquiátrico e psicológico, e isso é por um problema de falta de cuidado, de nutrição, desse cuidado, desse desenvolvimento, o que não acontece às vezes com as crianças com autismo, porque elas estão fazendo terapia desde os 2 anos de idade. Então, é óbvio. Mas a gente vê algumas crianças com autismo que são negligenciadas quanto ao tratamento, porque são muito leves. Então, elas são muito leves, então elas não fazem tratamento, porque as pessoas acham que não tem nada. E aí chega dos 9 aos 12, que é a idade crucial, é uma idade, assim, divisor de águas na vida de todos nós, todos deprimem. Por causa das dificuldades sociais, porque agora eu estou fazendo abstração, eu estou entendendo o que as pessoas estão pensando de mim, e eu não tenho habilidade para lidar com isso. E eu sou muito sensível a ambientes tóxicos quando eu tenho o espectro do autismo. E aí uma brincadeira de um colega, um bullying, alguma coisa, desorganiza eles totalmente. Aí eles chegam no consultório com depressão e ninguém tinha falado do autismo. Então todo mundo acha que não tem autismo, que é depressão, e vai tratando como bipolar, como depressão, como toque, às vezes até como esquizofrenia, e esquecem de um padrão de desenvolvimento do passado que era muito importante de ser atentado. Então, eu tenho muitos adolescentes e muitos adultos que chegam no meu consultório, às vezes sozinhos, e falam, eu tenho esse negócio de autismo aí. Ninguém nunca falou para mim, mas eu tenho certeza que eu tenho. Quando você vai investigar, realmente tinha. E passaram por sofrimentos horríveis, porque ninguém falou nada.
Sim, o que eu conversei aqui no podcast, o Lucas, ele foi diagnosticado depois dos 20 anos e falou também do sofrimento de antes. E a mãe, Cíntia, falou que levou em mais de um médico e sempre falando que achava que a filha tinha autismo. E negaram, não lembro se foram 2, 3 médicos, negaram. E ela insistindo, insistindo, até que conseguiu encontrar alguém que falou realmente ela tem. Então, pode acontecer disso, né? De chegar na fase adulta apenas e descobrir super tarde. E até o que eu queria saber com você, existe talvez algum grau em que seja tão leve que a pessoa passe a vida toda sem perceber, sem até atrapalhar ela mesmo, ou não?
Existe. Quando esse indivíduo ele é criado e desenvolvido num ambiente saudável, quer dizer, o céu, imagina o céu, onde não tem preconceitos, onde não tem agressões morais, onde as pessoas são super agradáveis, onde todo mundo trata bem todo mundo. Então, assim, isso é raro, né? A gente não conhece ainda isso. Mas eles não vão desenvolver grandes problemas, né? Os mais leves, né? Estou falando dos mais leves. Agora, quando a gente tem sintomas mais importantes, mais graves, sim, a gente precisa aí de um cuidado sempre, né? Porque aí a gente tem algo que está afetando até os parâmetros de desenvolvimento. Mas eu vi já quadros graves, muitos quadros graves se tornarem leves por um esforço mesmo. Esforço, não foi só uma questão assim, ele ia ficar leve. Não, os pais largarem tudo mesmo, assim, dedicarem aos filhos, ao filho, seguirem os tratamentos, e a situação ir melhorando. Não é sempre que isso acontece de ficar muito bom, mas sempre que há uma dedicação muito grande de todos os ambientes. O interessante é que quanto mais ambientes abraçam a causa, melhor. Então, isso é muito interessante que você falou no diagnóstico, que hoje em dia não tem passado tão despercebido como antes, porque agora tem muito conhecimento, agora as pessoas estão falando mais a respeito, os médicos. A gente estava num momento de transição, a gente não pode culpar muito os médicos, porque há 30 anos atrás era um para cada 20 mil nascidos. Então era uma doença rara. Hoje é um para cada 48. Então, assim, primeiro porque a gente... Assim, o principal é porque a gente ampliou o raciocínio diagnóstico, né? Os trabalhos têm mostrado que o principal causa é essa. Mas tem havido mais diagnóstico também. Não tem como um aumento tão grande sem aumento das crianças que estão apresentando esses quadros. Mas isso é muito interessante, porque a clínica, os pediatras, os psiquiatras, os neurologistas, eles tiveram que mudar em 20 anos a forma de pensar desenvolvimento. Tá? A gente teve que mudar a forma com que a gente olha o desenvolvimento. Por isso, a escola teve que mudar. Nossa escola, nosso olhar teve que mudar. E ainda não mudou completamente. Então, por isso que os pais patinam tanto, porque os pais, lógico que estão preocupados com os filhos, mergulham no Google e no acadêmico, no mundo acadêmico, porque hoje com a internet você tem acesso a tudo, e eles acabam virando grandes especialistas, né? O médico vê a criança uma vez a cada 5 meses, a mãe vê todo dia, né? Então ela acaba, às vezes, entendendo mais do filho. Então a gente tem que respeitar os pais, a gente tem que ouvir muito eles, e a gente tem que estudar as crianças com os pais. A gente tem que qualificar os pais, é uma medicina nova. Antigamente o médico era Deus, o que ele falava estava tudo resolvido, e hoje não. Hoje a gente tem que ensinar clínica médica para os pais, eu faço isso. Eles falam assim, mas eu estou pensando dessa forma. Eu não posso chegar e falar para eles que você está errado. Eu tenho que ensinar eles a pensar, entendeu? Eu tenho que falar assim, ó, vou te explicar. Você está pensando isso por causa disso, 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 disso. Mas o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é isso, 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 isso. Porque psiquiatria, clínica, é muito complexo, é muito difícil. A gente estuda muito para ter experiência com clínica, mas com psiquiatria, mais ainda. Para você ter uma ideia, quando eu era residente, eu li todo o tratado de psiquiatria, você estava lendo, eu achava que eu tinha tudo aquilo. Eu falava, não, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Né? Quando eu fui ver na prática o que era aquilo que eu estava lendo, eu falei, ah, não, isso eu não tenho. Né? Por quê? Porque a apresentação clínica é diferente quando você lê. A medicina é uma matéria muito prática, né? É uma profissão prática. Né? Antigamente, não tinha livro, né? A pessoa estudava acompanhando um bom médico, ele tinha um tutor, né? Então, é a experiência que vai te dando a capacidade. Então, a gente tem que ensinar um pouco disso para os pais, para eles não, primeiro, para eles não se desesperarem, porque senão eles entram em desespero. Porque a hora que eles começam a entrar na internet e veem os casos graves, eles não sabem qual é a diferença daquele quadro grave para o filho deles. Né? E vice-versa. Às vezes, o pai que tem um filho que está apresentando sintomas mais graves é um quadro leve, ele precisa entender como é que ele faz para chegar naquilo. Né? Então, e aí é que você acaba vendo essa corrida desesperada de todo mundo buscando um monte de... Então, sai uma coisa no jornal, vai todo mundo... A coisa mais... O que eu tenho sinto tristeza por esse mundo do autismo, porque eu amo muito esses indivíduos e todas as famílias, essa é a minha vida, é cuidar deles. Então, eu aprendi, eu encontrei Deus conversando com eles e conhecendo eles, assim, eu sou muito grato a poder ajudar, né, a poder viver esse mundo. Mas eu posso dizer muito assim que é muito difícil esse mundo, porque o amor da tua vida, tudo que você tem, assim, amor por um filho, gente, é algo que a gente, quem não tem filho, não tem nem como entender isso. Então, eu por exemplo, eu não tenho filho, eu perdi dois filhos na gravidez. O pouco que eu senti ali na gravidez já foi algo assim gigantesco. Imagina quando você tem... E aí, então assim, de repente, o seu filho enfrenta uma condição, aí vem uma pessoa e fala que vai curar o seu filho. Pô, tem gente que vende a alma, né? Vende a casa, vende carro, vende tudo, né? E com razão, porque... Olha o sofrimento que você... Olha, assim, né? Então eu vejo, assim, é muito perigoso isso, né? Porque, assim, dá para a pessoa que está fazendo isso. Porque, né, isso sai até... você pode ter até a cura. Você até pode ter, mas você não pode sair falando isso para as pessoas, porque você tem que pegar leve com as pessoas, né? Você tem que ir devagar. Você está lidando ali com seres humanos, com vidas, com dificuldades, com sofrimentos. Então... é uma corrida, né? A vida dessas pessoas, se elas não conseguirem entrar numa paz de espírito, num trabalho racional, elas entram numa corrida pela vida que vira uma obsessão, muitas vezes, que vira uma dificuldade muito grande. Elas precisam de auxílio. Essas famílias, essas crianças precisam de amor. E amor nosso. A gente não tem o direito de não dar outra coisa para eles. A gente só pode dar isso aí. Porque ninguém tem ideia do que é passar por uma situação que nem essa. Ninguém que não passou não tem ideia. Eu sei que todas as doenças, todas as dificuldades são difíceis, mas essa é a que eu convivo mais. E eu sei o quanto essas pessoas precisam do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa compaixão, da inclusão deles, do nosso respeito, do nosso entendimento, do nosso auxílio. Né? Porque é muito difícil, é uma situação muito difícil, e que depois que é ajudado e que melhora, começa a ficar mais fácil, começa a ficar, se a sociedade auxilia, começa a ficar melhor.
E Caio, por que que os sintomas são mais fortes nos homens do que nas mulheres?
Não, é mais frequente, né? É, tem essa também, nos homens podem ser, quando vem nos homens, o quadro pode ser mais, um pouco mais grave. É estatístico isso, né? Agora, essa base estatística tem mudado um pouco agora, né? Então, eles estão colocando um pouco isso em xeque. Mas o raciocínio era porque tem uma professora minha, que é muito amiga minha, né, que é professora de biologia, ela fala que o homem, né, ele tem um Y e a mulher tem 2X. Então, a gente tem uma deficiência, né, porque um X sem uma perna é um Y. Né? Então, o homem tem uma deficiência, né? Ele tem uma perna menos. Né? Justamente nesse cromossomo X parece que está a proteção da espécie, a neuroproteção, a proteção do neurodesenvolvimento. Então, os fatores de proteção do desenvolvimento em meninas, isso é uma coisa para proteger a espécie, porque é a menina que carrega o filho, né, vamos dizer assim. Então, a neuroproteção do desenvolvimento das meninas está nessa perninha do X a mais, que o homem tem menos. Então, isso faria com que a gente tivesse maior frequência. Isso é uma hipótese que já tem algumas comprovações, mas que ainda não é tão sólida para a gente bater o martelo. E isso, essa questão da frequência, tem até alguns trabalhos, às vezes, que mostram que não é bem assim. Que para os quadros mais graves tem um pouco isso, mas para o autismo, de uma forma geral, parece que não é tanto assim. A gente está esperando aí cenas do próximo capítulo da ciência.
E tem duas perguntas aqui enviadas para o ouvintes que eu queria ler para você. Uma é da Suelen Seabra. Como detectar autismo em meninas logo na primeira infância?
É igual, né? É igual. Meninas e meninos é igual na primeira infância. É assim, antes do primeiro ano, os principais sintomas são movimentos assincrônicos de membros. Isso é, os membros, a criança, ela sempre movimenta os membros de uma forma sincrônica. Você percebe que ela está movimentando, às vezes, de uma forma um pouco assincrônica. Alterações sensoriais, a criança que não gosta de toque, crianças muito estressadas, choram muito, muito agitadas, e um dos principais sintomas é alteração no sono. Tá? E crianças em que o estímulo visual, às vezes um estímulo visual que a gente dá, por exemplo, flash, elas às vezes não se comportam igual as outras crianças com os estímulos visuais. Esses são sinais assim bem precoces. Depois vem a questão da linguagem e a questão da motricidade, como eu falei para vocês. E depois o social, o comportamento social. Esses são os sintomas mais evidentes.
Tem uma outra pergunta aqui da Karina, que ela falou confusão na adolescência. Como reconhecer se é um retrocesso no comportamento ou só realmente as características de um adolescente mesmo?
Essa pergunta é difícil mesmo, porque na realidade é o que eu falei, né? É o que eu falei. Para a gente reconhecer um indivíduo com autismo, né, ele já tem diagnóstico prévio. Então, quando não tem, né, a gente vê um indivíduo que socialmente é muito inábil. Ele não é malandro, né, vamos dizer assim. Malandragem no sentido de eu ter ganhado, dar sempre jeitinho para as coisas. Né? Eu posso até interpretar aqueles comportamentos como uma super habilidade social, mas você vai ver que existem inadequações. E às vezes eu sofro por conta dessas inadequações, porque eles são muito rígidos. Né? Na adolescência, todo mundo assume aí o corpo, né? Assume a vida e começa a questionar mesmo. Então, assim, a gente que vive, assim, eu fiz uma live com uma psiquiatra da Unifesp, que é a Laís, e ela me ensinou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Uma filosofia, né, de raciocínio de desenvolvimento, que é atual, né, que a gente vive os nossos filhos a gente desenvolve nossos filhos numa filosofia de servidão. Os nossos filhos são nossos escravos, literalmente, porque eles têm que ser do jeito que a gente quer. Eles não são livres, eles não têm liberdade. Eu sei que eles têm que ser ensinados o que é certo e o que é errado, mas a gente faz muito mais do que isso. A gente obriga eles a serem aquilo que nós queremos que eles sejam. Por mais que aquilo difira da personalidade, do jeito dele ser. Quando a gente vai para o âmbito da sexualidade, então, é algo, né, que muitas das pessoas que falam sobre esse assunto podem aí discorrer dias sobre isso. Mas eu estou falando muito mais do que isso. Assim, o modo de vestir, o modo de falar, né, a gente tem que se orientar. Mas é muito interessante quando os filhos não... Só que chega a determinada idade, aquele espírito, né, aquela alma, aquele indivíduo domina o próprio corpo. É dele, a vida é dele. E aí esse sistema entra em xeque. Esse sistema entra em xeque. Se aquela criança foi bem educada, é uma criança que foi treinada mediante as virtudes, o padrão de relacionamento adequado, de estar para os outros como para si mesmo. Aí ela vai destoar quanto à sua personalidade e vai, às vezes, até dar pito nos pais. Já vi criança sentar, os pais levarem ela lá no consultório e falar assim, ó, estão falando de mim, mas o negócio lá em casa é... o negócio lá é diferente, viu? Ó, um bate no outro, um xinga o outro, cospe na cara do outro, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que eu tô fazendo aqui. E tem razão, né? Porque, né? Aí, e a criança tá lá porque vai mal na escola, né? Pô, entendeu? Então, assim, o que que é pior, né? Vamos dizer. Então, assim, então esse sistema de desenvolvimento é um sistema em que muitas crianças vão entrar em desafio. Agora, quando a criança não foi bem desenvolvida, né, ela não foi bem orientada, não foi bem monitorada, ela vai ganhar essa personalidade mais problema de comportamento. Aí vira o caos na Terra. A criança manda, né? A criança põe o dedo na cara, cospe em você, chuta, te xinga. E aí você vai falar, ah, mas nossa, o que que eu fiz para merecer isso? E aí é difícil, porque... Agora, o paciente com autismo, ele geralmente é muito inflexível e ele vai muito para uma... Ele tem muitos interesses restritos. Ele gosta de determinados assuntos e ele mora naqueles assuntos. Ele vive naqueles assuntos. Ele vai desestabilizar, na realidade, quando alguém tentar tirar ele daqueles assuntos. Só que aí, por exemplo, às vezes o garoto está dependente de eletrônico, ele tem autismo e ele passa 60 horas jogando um jogo, né, porque ele é viciado naquilo. Aí os pais querem tirar esse negócio depois que tudo já aconteceu. E aí vai ser o caos na Terra. Eles têm razão de tentar tirar, mas e aí? O menino foi dizer, o interesse dele virou um jogo. Então, isso tem que ser trabalhado muito antes. Então, a adolescência, ela é um resultado do processo de desenvolvimento. Ela é o resultado final. Tá? Então, quando a gente está com 14, 15 anos, você, entrou na adolescência, virou um problema. Não. Ele foi levado a isso. Ele foi conduzido a isso. Entendeu? Ah, mas eu sou muito bom pai, eu sou muito boa mãe. É, mas você estava lá? Você estava lá? Porque muitas vezes são pessoas maravilhosas. Mas passa o dia inteiro trabalhando, deixa o menino lá sozinho. Não adianta. Não resolve. Ah, não, mas no final de semana, ou à noite, a hora que eu chego em casa, né, eu nem sei o que meu filho fez. Ninguém janta junto mais. Aquela história da família, jantar, todo mundo na mesa. Conta como é que foi o seu dia. Não existe isso. Não existe mais isso. Então, não tem convivência. Não tem convivência, não tem aprendizado. Então, adolescência é... Falar de adolescência é um podcast só disso.
Tem razão. Doutor Caio, alguma dica aí para dar para gente de livro, série, filme? Algo que você tenha assistido e gosta? Pode ser do tema ou não?
Olha, existe uma gama de séries, de filmes que são muito boas. São muito boas. Todas valem a pena ser vistas. A gente só tem que tomar cuidado. Quando eu falo nisso, é muito cuidado mesmo. Para a gente não hiperfocar. A gente tem uma vida e a maior escola está nos nossos filhos. A maior escola está no real. O maior aprendizado está na vida como ela é. E nós devemos mergulhar mais nessa vida. Eu sou um cara, eu adoro tecnologia, mas a tecnologia para mim é uma diversão que eu faço uma vez por semana. Ou quando eu uso para trabalhar e para me comunicar com as pessoas. Agora, a vida como ela é, o relacionamento, o processo das pessoas estarem juntos é o que está faltando. Então, eu aconselho as pessoas a verem menos série, menos filme, menos e conviverem mais umas com as outras.
Gostei. Da dica da semana de série e filme, eu não vejo a série e filmes. Viva mais o presencial. Grata, muito obrigada por ter participado, por ter topado participar aqui do Em Casa A Gente Conversa. Obrigada por ter trazido aí tantas informações pra gente, tirado todas as dúvidas. Obrigada mesmo, grata.
Eu que agradeço, foi uma honra, tá? Foi muito bom o papo, muito gostoso. Obrigado mesmo.
E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa A Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast. E quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Gude Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa A Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastedelas.